Sejam bem-vindos ao 69º Fórum do Comitê Paulista para a Década da Cultura de Paz, um programa da Unesco. Este fórum de hoje encerra o 9º ano de atividades ininterruptas. O comitê é coordenado pela Associação Palas Atena através de termo de parceria com a Unesco desde o ano 2000. Aliás, queremos registrar aqui a presença de uma representante da Unesco, Ana Cristina Nascimento. Muito obrigada por ter vindo, Ana. Tudo começou um ano antes, em 1999, com um grupo de pessoas, organizações e movimentos que se empenharam em divulgar e angariar assinaturas ao Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência. Apenas no estado de São Paulo, cerca de 500 mil compromissos com os 6 princípios do manifesto foram realizados em papel, porque não temos ideia do quanto isso se propagou por outros meios, como o eletrônico. No Brasil, foram quase 14 milhões de assinaturas ao Manifesto 2000, e no mundo inteiro, algo em torno de 70 milhões. O Brasil ficou em segundo lugar na arrecadação desse compromisso, perdendo apenas para a Índia, por razões óbvias. As atividades do comitê cresceram e inspiraram um sem número de iniciativas em todos os cantos do país, desde fóruns como esse até conselhos pela cultura de paz nos poderes legislativo e executivo, seja no nível municipal ou estadual. Está aprovada também a criação de um Conselho de Cultura de Paz no âmbito nacional. Em 2008, o site do comitê, criado no outono de 2003, voluntariamente também, uma construção coletiva, em 2008, o site bateu um recorde de visitação. Encerraremos o ano com quase 200 mil visitas. Não só do Brasil, mas de todos os cantos do planeta, de todos os continentes, os relatórios demonstram isso. Esse é um número para nós bastante significativo, porque o site do comitê não é um site que vende ou propagandeia alguma coisa, mas ele pretende ser um instrumento de capacitação e informação sobre os 8 eixos do programa sobre ação, o programa de ação para uma cultura de paz. É importante dizer que o site contém diversos textos de autores, pensadores renomados em diversas áreas, e que todos os fóruns do comitê estão à disposição em áudio para quem quiser fazer o download. Alguns são um pouco pesados, porque são áudios em MP3 longos, mas estão todos na íntegra. Basta fazer o download, pode usar, só não pode comercializar, pode usar em outros lugares, com quantas pessoas quiserem. São assuntos de grande relevância para a construção desse movimento, dessa ação e dessa vontade de transformação de uma cultura de guerra por uma cultura de paz. Os 8 eixos sobre os quais o comitê realiza suas atividades são: cultura de paz através da educação, economia sustentável e desenvolvimento social, compromisso com todos os direitos humanos, equidade entre gêneros, participação democrática, compreensão, tolerância, solidariedade, comunicação participativa e livre fluxo de informações e conhecimento, e paz e segurança internacional. Queremos salientar também que está à disposição no site já a agenda dos fóruns 2009, que serão todos realizados aqui no MASP. É sempre às terças-feiras, às 19 horas, uma terça-feira por mês. Vocês também receberam o programa já do ano que vem. Se tiver qualquer dúvida, perdi o programa, está lá no site do comitê, basta ver a agenda. Agradecemos a todos os voluntários que, direta e indiretamente, contribuem para a realização dos fóruns e ao MASP, nas pessoas de Débora Lawande e Cristina Lacerda, pela cessão deste auditório. Antes de introduzir o Dr. Edson, quero convidar a todos, em nome do professor Edgar Assis Carvalho, que está aqui presente também, para uma cerimônia pública, quando o professor Edgar Morin irá receber o título honoris causa dado pela PUC de São Paulo. Será nesta quinta-feira, dia 6, às 17 horas, no Tuca, na Rua Monte Alegre. Estão todos convidados. É um título... Será mais um, mas para nós é uma grande honra conferir. Bem, para encerrar este nono ano, e aproveitando... Espera aí que eu estou meio confusa com meus papéis aqui. Uma série de anúncios. E aproveitando para avisar que a Agenda 2009 já está à disposição no site, chamamos ao palco o professor doutor Dr. Edson Amaro Júnior, para nos falar sobre neurociência e a compreensão do humano, uma valiosa contribuição para entendermos os fios de que somos tecidos. Está ligado? Está aí. Não sei se ele...
Tudo bem? Eu vou fazer um pouco de malabarismo aqui. Vou ter que sentar um pouco, vou ficar sentado lá e aqui, e vou andar um pouco. Mas acho que o maior malabarismo que eu vou ter que construir aqui é congregar uma série de ideias que alguns neurocientistas que eu respeito e que pelo menos eu tive acesso, têm a respeito do que é a neurociência, pode ajudar a entender o ser humano, o conceito de ser humano. Eu pensei em conversar com vocês usando algumas ilustrações aqui. Parte do que eu vou falar deve ser geral, mas acho que tem parte do que eu vou falar é um pouco específico, talvez até demais, mas vocês me avisam se isso estiver acontecendo. Vocês começam a mexer na cadeira, levanta a mão assim, coça a cabeça, eu vou entender o recado e vou tentar passar essa parte mais rápido. Quem devia estar comigo aqui é o professor Luiz Eugênio. Ele é uma pessoa especial. E eu acho que ele, como eu, precisamos fazer um agradecimento específico à Lia. Não gosta de agradecimentos, já me disseram. Mas essa oportunidade é fantástica, porque ela faz parte de uma das coisas que a gente, nós, cientistas, acreditamos, que é transmitir para o público geral algumas das coisas que nós fazemos que só chegam ao alcance de outras pessoas via um linguajar acadêmico meio pesado. E, por outro lado, ouvir de vocês também as ideias. E isso precisa acontecer com mais frequência. Essa é a minha ideia a respeito do ponto crítico do que a gente sabe hoje de ciência. Não é o que a gente não sabe de ciência, que é meio óbvio. A gente não sabe muita coisa. Mas, sim, que a gente não consegue passar para todo mundo o pouco que a gente sabe. E dentro disso, vocês vão perceber a dificuldade que nós temos, eu tenho, em comunicar alguns dos conceitos. Eu vou fazer um esforço. Então vamos começar. O primeiro esforço é tirar aquela parte do slide ali que ficou demais. Pronto. O segundo esforço é pegar o controle remoto. Tá. O que eu faço? Vou explicar um pouquinho, né? Eu sou neuroradiologista. O que é um neuroradiologista? O neuroradiologista é um cidadão que é médico, estudou medicina, e resolveu se enveredar para o lado do diagnóstico por imagem. Então ele olha imagens do corpo humano e tenta dizer o que está acontecendo com as pessoas. O neuroradiologista olha imagens do sistema nervoso central. E o que, que isso tem a ver? Obviamente, neuroradiologia e cérebro estão ligados. Mas a forma de ver o cérebro mudou muito nos últimos anos. E isso vai ser a tônica, eu acho que da maioria das coisas que eu vou conversar com vocês. O acesso que eu tive ao conhecimento sobre o cérebro vem de neuroimagem. E por último, mais recentemente, qual a implicação disso nos processos do que a gente chama de vida ou humanidade? Isso aqui é importante mostrar que parte do que eu vou colocar aqui nessas apresentações de slides vem de materiais que vocês podem conseguir. Isso a gente pode deixar no site para vocês verem. Eu vou usar um programa de computador que está aqui também, que é acesso livre, para mostrar um pouco mais como que é a anatomia do cérebro. Mas é importante deixar claro que é daí que vêm as ideias. São três partes que eu vou falar com vocês. Primeiro, de onde viemos, pelo menos a ideia neural de evolução. A ideia de cérebro e mente, não cérebro ou mente, eu não gostaria de falar muito de dualismo, por isso eu coloquei que é uma integração necessária. Experimentos em neurociências, que é a última parte, e aí eu vou falar mais de alguns exemplos que eu acho que são curiosos. Vamos começar as ideias aqui que eu achei interessante começar a falar com vocês. Primeiro, por que a gente está falando de sistema nervoso central e neurociências? Por que começar com a origem da vida ou a vida? Existe uma relação intrínseca da necessidade de organização da vida e o surgimento de alguma coisa que contém um programa, uma forma de ação, que possibilita essa entidade, vida, replicação, uma evolução. E isso não é estático. Eu vou tentar falar para vocês como é que isso pode ter acontecido. Isso é teoria. Não dá para a gente voltar no passado. Como é que a gente pensa essa ideia? Na verdade, é mais ou menos assim. Se você for olhar a literatura a respeito da origem da vida no nosso planeta, existe uma série de ideias, né, que pululam aí. Alguns experimentos mostrando que tudo começou no oceano. Era um caldo fantástico de moléculas, onde que era fácil surgir algumas moléculas especiais, com algumas propriedades especiais, que fossem, no final das contas, resultar num processo de replicação e num processo, talvez ainda mais complexo, que só a replicação, de organização. E aí já começam algumas coisas interessantes, que eu acho que talvez me surpreenderam muito. A ideia que eu tinha há algum tempo atrás é de que essas moléculas surgiam por ações térmicas vindas da natureza. Tempestades, raios, alta energia necessária para catalisar ações químicas. Mas talvez não seja assim, isso é uma das coisas interessantes. Então, na verdade, tudo começou com, talvez, e eu gosto mais dessa ideia, com isso. Aqui é um círculo amarelo. Mas imagino que ele representa, na verdade, uma esfera cuja parede lipídica divide duas coisas, um meio externo e um interno. Não só isso. Que essa esfera, ela tem algumas propriedades específicas fazendo com que o meio interno seja, primeiro, mais estável. E, além disso, o que a gente sabe em células vivas, né? A gente sabe que a propriedade elétrica também é diferente. As células são mais negativas no seu interior. Isso não significa que a gente seja deprimido por causa das células. Mas é uma verdade, é fato. É menos 70 milivolts, né? Um milionésimo de volt, muito menos que uma pilha que você usa. Mas se a gente pensar na superfície dessa esfera, que é pequena, submilimétrica, são milhares de volts por centímetro por segundo. Então é uma baita de uma diferença elétrica. Então guarda essa ideia, é uma esfera especial. Tem mais um detalhe a respeito dessa esfera aqui. Ela tornou possível, pela primeira vez, fazer uma divisão entre o que é dentro e fora, como eu já comentei, mas ela sozinha não faz nada. O que está representado nessa segunda imagem aí é onde que essa esfera pode ter conseguido desenvolver o meio químico necessário para a vida. Parece que é na argila ou naquele barro, justo próximo à onda quebrar na areia ou no barro. Muito provavelmente a gente não tinha oceanos com um mar arenoso tão sofisticado quanto a gente tem hoje. Resulta da quebra constante, né, de vários fenômenos geológicos. Mas parece que a argila é um excelente meio para que as moléculas se depositem, se organizem e facilita o que a gente acha que é a origem da vida. Tem muita gente que não acha que é aquela esfera. Tem muita gente que acha que a origem da vida é surgimento de moléculas com capacidade de replicar, ácidos nucleicos. desoxirribonucleico, RNA, DNA. Mas parece que essas duas coisas não são excludentes, porque aquela esfera é um meio muito mais estável para que esses ácidos nucleicos, que parece que surgiram nessa interface, tivessem condições de se organizar melhor e facilitar a replicação celular. Bom, até aí é alguma coisa que, de longe, faz parte do que eu estudo no dia a dia. Mas tem algumas coisas relacionadas. É só você extrapolar um tiquinho mais esse pensamento. Primeiro, a ideia de que um meio interno dividido do meio externo pode ser uma simplificação máxima do eu versus o meio externo, ou seja, o self, já é importante. É a individualização de uma série de processos químicos do resto via uma membrana. A segunda coisa é, por causa de algumas ideias, inclusive de uma das pessoas muito respeitadas, prêmio Nobel, Crick, a respeito de que a complexidade das moléculas que formam o seu DNA e RNA pode significar, inclusive, a estabilidade dessas moléculas, que elas não tenham vindo da Terra. A gente acha que isso pode ter vindo das estrelas. Em algum momento, nós podemos ter moléculas na nossa Terra que não foram originárias de reações químicas daqui. Elas chegaram de outros planetas. Esse é o nome, esse conceito recebe o nome grosseiro de panspermia. A gente recebeu uma germinação externa. Isso é uma coisa que tem algum substrato. Por exemplo, a gente sabe que quando você vai olhar o estado do DNA de fósseis encontrados no topo de montanhas, onde é muito frio, versus aqueles encontrados, por exemplo, no meio da nossa Amazônia, o grau de integridade é muito maior em temperaturas frias e geladas, como, por exemplo, o meio interestelar. Então, é um ponto a favor de dizer que lugares quentes e úmidos não são muito bons para a questão de manter a integridade do DNA. Mas isso não é suficiente para entender que a gente precise disso para que o DNA surja na Terra. Outro detalhe é que muita gente acredita que, bom, tanto como uma sopa de ácidos nucleicos que pode estar por aí no oceano, quanto aqueles mesmos ácidos que podem estar dentro da esfera, são duas situações que não explicam o porquê que houve necessidade de se organizar as moléculas e dar origem à vida. Continua a pergunta do porquê. O como a gente mal sabe, talvez a gente saiba um pouquinho mais. Isso é uma coisa que me explicaram na universidade. Edson, você pode perguntar como, não pergunta por quê, mas como dá para perguntar, a gente às vezes responde. E aí tem algumas coisas bíblicas, né? É uma frase clássica do início do livro do Gênesis, né? Que se diz de que houve um início com o verbo, ou antes o caos, se vocês preferirem ao que eu coloquei ali, e depois disso aconteceu uma série de ações. Talvez esse verbo significa a intenção, é o que é. Talvez seja a maior parte das interpretações bíblicas nesse sentido. Mas talvez esse verbo signifique uma necessidade de organização. Essa, o que eu vou chamar de necessidade de organização, talvez possa ser o sopro da vida. Por que que a gente precisa ter essa organização, traduzir em seres humanos? Essa é uma pergunta que a gente pode tentar entender de uma maneira um pouco diferente. Ao invés de dizer por que que eu preciso de organização para gerar vida, eu posso fazer uma pergunta talvez não muito fácil, mas com certeza um pouco mais palpável, que é, ao invés de por que que eu preciso de organização para gerar vida, a organização é necessária para gerar vida? Essas são perguntas que normalmente você não encontra por aí, em livros, ou em qualquer outro ensaio. Mas existem alguns autores que defendem a ideia de que você está num universo que constantemente se desorganiza, né? A gente está caminhando para a ideia de entropia versus isotropia, e quem estuda física sabe da história de várias hipóteses sobre o universo em expansão, depois contração, Big Bang, etc, etc. Mas não há dúvida de que, no momento atual, nós estamos, do ponto de vista universal, ficando cada vez mais também estáveis, mas tendendo a um tipo de organização que não é no sentido contrativo, muito pelo contrário, a gente diversifica mais do que organiza. A partir dessa ideia de organização versus vida, vamos voltar aos bichinhos. Eu falei um pouco do que chama-se protocélula, é o nome grosseiro que se dá para aquela esfera amarela que eu mostrei no slide anterior. Vamos dar uma olhada no que tem agora. Nós temos nas... Primeiro, a gente tem algumas vidas unicelulares, com alguns concílios, por exemplo, aquilo que vocês estão vendo ali, que é o paramécio. À esquerda, uma imagem um pouco mais sofisticada, e à direita, uma outra imagem da mesma forma de vida, e que já expressa algumas propriedades. Na verdade, isso é extremamente sofisticado comparado com o que eu chamei de protocélula. Primeiro que se reproduz. Depois, que existe uma série de estruturas internas que facilitam algumas ações. O paramécio, ele pode, segundo o conceito do Antônio Damasio, expressar a emoção. Também é um conceito de simplificação máxima. À medida que ele tem uma propriedade que é a quimiotaxia. Essa bactéria, quando ela chega perto de algum ambiente onde que tem nutrientes, existe um estímulo, que é o gradiente de dispersão desses nutrientes no meio externo, para que ela caminhe em direção a ele. Se por acaso essa composição química seja danosa para ela, funciona exatamente ao contrário. E a forma com que isso faz com que aqueles vários cílios em volta dessa molécula, desse ser, que é o paramétrio, funcionem, é quase que fisicamente imaginando semelhante a um circuito elétrico. É bem simples, mas funciona e faz maravilhas. Aliás, se você tiver a chance de observar no microscópio isso aqui, esse bicho é esperto para chuchu. Ele se move muito rápido. E ele faz coisas que a gente talvez acha que é uma expressão de emoção. Ele não gostou, ele se afasta. Ele gostou, ele se aproxima. Estou falando em termos de conceito. E as coisas ficaram mais complicadas. Quando a gente mudou para organismos multicelulares, e tem alguns dados interessantes, o ser humano tem 250 tipos de células. E é a forma organizada de vida uma das mais complexas. Ninguém ficou contando o tipo de célula de todas as espécies na superfície da Terra, mas por enquanto a gente é campeão. Você tem maior número de células diferentes do que as outras coisas, que pretensiosamente a gente chama de organismos inferiores, pretensão, né? Que estão por aí. Aliás, observando esse ponto, é importante falar uma coisa interessante. Durante a evolução, eu estou contando historicamente uma ideia de evolução, mas isso não significa que o paramécio que vive hoje entre nós seja um ser mal adaptado. Puxa, o paramécio não é um ser humano, por quê? Ele falhou na evolução? Não é. De acordo com as leis da seleção natural, o que está em jogo é a sua adaptabilidade ao meio. Não está em jogo se você precisa... Ninguém disse, Darwin não disse, que você precisa ser o melhor dos seres humanos para sobreviver. Muito pelo contrário, você precisa ser o melhor para aquele instante, para aquele momento, para aquele ambiente. A bem da verdade, seleção natural é igual que nem você está com um avião voando e no meio do caminho começar a modificar esse avião para se adaptar às condições que vêm pela frente. É bastante dinâmico. Mas se você é um paramécio e o céu está azul de brigadeiro, não tem razão para você mudar. O que eu quis dizer, em outras palavras, que para a gente chegar do jeito que a gente está aqui agora, a gente sofreu um bocado. Nada era tão fácil para a gente. Sofrimento é bastante útil. Nesse sentido também. O sistema nervoso central foi necessário, a palavra central, a partir de algumas necessidades biológicas também. Então, a gente era uma célula só. A gente, no seguinte sentido, a vida, tá bom? Eu não estou dizendo que eu vim do paramécio. Mas vamos imaginar que você... é uma entidade que está no nosso planeta aqui. Uma das coisas que também surge muito frequentemente na teoria da seleção natural, né, da ideia da seleção natural, da pressão do meio, é de que, por competição, sobrevive a espécie que é mais adaptada. Aquela que não é adaptada, some. Isso é verdade, isso não é uma mentira. Porém, isso é parte da verdade. Se você ler o que o próprio Darwin disse e as futuras interpretações, você vai ver que existe uma outra razão. O principal princípio é a adaptação ao meio. Mas a outra razão, ou desculpa, a outra forma de se adaptar ao meio não é por competição e sobreviver mais forte. É por cooperação. E uma das ideias de que por cooperação você consegue se dar bem, entre aspas, também é em outro tipo de micro-organismo. Que vive no lodinho verdinho, aquela coisa gosmenta. Quando falta nutriente, as células, que são os organismos unicelulares, se juntam todos, ficam juntinhos, e a superfície desse conjunto de células é capaz de captar e dividir entre eles os nutrientes. Isso faz com que cada um deles tenha benefício, calor, troca de energia, sinergismo, e passe adiante se replicando. Ao passo que se não existe alimento para todo mundo e cada um ficasse isolado, é muito dispendioso para cada um deles. É uma forma que eles cooperaram, resolveram isso. Tem outras formas interessantes de cooperação, espécies mais sofisticadas, e que passa, inclusive, por um conceito também muito curioso, que todo mundo só olha o lado cruel da coisa, que é mimetismo, por exemplo, que em outras espécies, aves, répteis principalmente, a gente tem a capacidade de emular objetos ou outros animais, inclusive. E a gente sempre faz isso para escapar do predador. A gente, de novo, a vida, tá bom? Só que, às vezes, a gente faz isso num sentido muito interessante. Tem algumas aves que conseguem fazer sinergismo de uma maneira interessante. Elas cuidam da prole da outra ave em troca de alimentação. De onde é que surgiu essa ideia? O passarinho pensou, eu acho que eu vou fazer uma, entre aspas... Um rolo, uma interseção, uma parceria, uma joint venture com o outro passarinho. Será que isso aconteceu dentro da seleção natural com competição? Não. Provavelmente não. Aliás, por definição, não. Por integração, inclusive de diferentes espécies. Então é só para lembrar que essa ideia de seleção natural não é tão cruel quanto parece, onde a lei do mais forte sobrevive. É a lei do mais adaptado sobrevive. E isso é importante ser pensado. Dentro desse conceito de universos multicelular, uma forma com que o paramécio usa para se locomover é através da difusão de substâncias químicas dentro dele. Ele é pequititinho. Então, essas moléculas caminham rápido. Mas quando os organismos começaram a se organizar de maneira que tem várias células, difundir molécula, ou seja, uma molécula sair daqui e por movimentos ou gradientes de pressão parcial, alguma coisa que valha, ou mesmo por alguma estrutura que tem dentro da célula, que são os microfilamentos, microtubos, como se fossem canais que conduzissem essas moléculas, esse processo é lento. E quando a gente começou a crescer, a vida, começou a crescer, houve necessidade de aumentar a velocidade da transmissão de informação interna. Eu acho que essa talvez seja a maior pressão natural para o surgimento de um sistema organizado de transmissão de informação, que é o sistema nervoso central. E isso está ilustrado nesses dois conceitos aqui. Se a gente pensar que os grandes produtores de energia no nosso planeta são as plantas, que poucas se movem, a gente tem o exemplo do girassol, a gente tem o exemplo de plantas carnívoras que descontam tudo que a gente faz com elas, não é isso? A gente vai comer aquele arrozão, aí a planta carnívora vai lá e come de volta a pobre coitada da mosca, que paga o pato. Mas, nesse conceito interessante, que eu acho que é muito interessante, para entender por que a gente precisa organizar a transmissão de informação, tem a ver com busca de energia, busca de alimento e velocidade em relação, aí sim, ao princípio de competição, que existe. Mas, se você pensar bem, grandes produtores de energia no nosso planeta, energias, diga-se de passagem, para nós, né? Plantas. Se a gente pensar que as plantas fazem isso com fotossíntese, aliás, cabe um parêntese aqui, muita gente acha que toda a energia da Terra vem do Sol, por definição. Tem muitas coisas que não vêm do Sol, vêm do calor do centro da Terra. Né? Na profundidade do oceano, a gente tem, em alguns locais, fontes térmicas que são suficientes para gerar energia, inclusive energia que é capaz de manter a vida de algumas bactérias. Então, não é só as plantas que produzem energia lato sensu, mas são, de longe, a maior fonte de energia para a gente. Mas a nossa ideia de evolução é um pouco mais sofisticada do que a das plantas. Elas são bem adaptadas ao meio, como qualquer organismo vivo, mas elas não fazem algumas coisas interessantes que a gente faz. Elas têm uma taxa de evolução diferente do reino animal, a gente é um pouco mais rápido do que elas. Mas, por outro lado, isso falando de novo, lato sensu, quer dizer, um senso mais geral assim, do conceito, por outro lado, elas são mais simples do ponto de vista de organização. Elas não têm algo parecido com o sistema nervoso central, mas têm algo parecido com os nossos hormônios. Porque elas não dependem tanto de velocidade e motricidade. Juntando esse conceito da dependência de velocidade e motricidade para a busca de energia, é necessário que em organismos multicelulares a gente organize isso de uma maneira que ali está colocado bem simples, onde você tem partes do organismo, algumas células, alguns órgãos, que vão perceber o meio externo, alguns que vão fazer uma relação do que é percebido com o que é necessário, essa parte mais interessante, e alguns que vão atuar sobre o meio externo, conduzir ações como capacidade de buscar alimento, movimentação em si. E esse é o esqueminha que a gente encontra em alguns organismos que a gente pretensiosamente chama de inferiores, como selenterados. E aí tem um bicho bem interessante, que é esse aí, chama hidra. A hidra é um troço bem interessante. É um funilzão, ele fica paradinho, quietinho assim. Parece aqueles bonecos que a gente vê por aí. Mas ele se move muito rápido. Ele é capaz de captar outros micro-organismos, se nutrir de outros micro-organismos. E ele se movimenta. Na verdade, se movimenta de uma maneira meio atrapalhada. Ele cai, vira e se segura de novo. Mas ele se movimenta. Mas ele é capaz de se retrair toda vez que a gente tenta encostar nele. Ele se retrai, se protege. Ele é capaz de se esticar em direção ao que ele quer conseguir, numa velocidade muito maior. Isso é feito porque em volta dele, ou em torno, compondo a estrutura dele, que é basicamente um sifão, um pouco mais sofisticado que um sifão, na verdade, mas existe uma rede de células que a gente acredita que seja uma das formas primárias de organização do sistema nervoso central, que permite com que essas células, conduzam processos muito sofisticados, de contração de uma parte desse animal, enquanto que o outro lado permanece estático, portanto, parece se distender em relação ao resto, de contração organizada de algumas porções, inclusive a parte onde que recebe alimento, e de, principalmente, integrar tudo isso, isso que eu acho curioso, de uma maneira que a entidade inteira mantenha a sua vida e se replique. Isso acontece sem um cérebro, isso acontece sem uma centralização do sistema nervoso central. A hidra não tem gânglios, não tem acúmulos de neurônios que fazem coisas. É tudo espalhado. E aqui umas espécies mais sofisticadas ainda, né? São as lesminhas. As lesminhas são bastante sofisticadas. Mas elas, como outros, talvez elas não são os melhores exemplos, mas para não chocar vocês, eu não quis colocar aranha aqui. Que aranha, né? Tudo uma aranha. Aquela coisa horrorosa. Mas, enfim. A aranha tem um problema, gente. Sabia? Ela tem um problema sério com a organização. Não só as aranhas, os artrópodes. Ela tem um problema sério se eu considerar, de novo, pretensiosamente, que ela é inferior. Ela se vira muito bem por aí. Como vocês sabem, eu não sei. Essa sala, melhor não falar essas coisas, que eles vão ficar nervosos. Mas em vários ambientes urbanos ela se adapta bem. Enfim. O intestino da aranha tem um sistema nervoso que se organiza à volta do tubo, por onde passa o alimento. E ele tem que se desenvolver de maneira tal que a contração desse segmento fosse organizada. Só que acabou tornando pequena a luz. É estreitinho. Tem algumas aranhas que virtualmente se alimentam de fluidos. Nenhuma partícula entra no intestino dela. De tanto que ela teve que organizar o sistema digestivo, sobrou espaço para caber a comida. Entre aspas, ela é bem adaptada, como eu já disse. Mas, por outro lado, por que não sobrou espaço? Porque ela tem uma cascona em volta dela, né? Exoesqueleto em volta dela, aquela coisa que protege. Uma grande coisa que as lesminhas não têm é, primeiro, um exoesqueleto fixo. Elas trocam, né? Isso aqui pode crescer ou pode não. Ou melhor, exemplo que as lesminhas, o Bernardo Eremita. Ou talvez o exemplo melhor que tudo isso, nós. A gente tem um esqueleto, uma licença didática, dentro da gente. A gente não consegue, nós não conseguimos nos proteger muito bem do meio externo, né? Inclusive quando a gente tem a nossa cidade do jeito que está organizada. Com nós presos, agentes agressores mais livres do que a gente. Agentes protetores, talvez brigando um pouco para ver quem é que é melhor para proteger a gente, não é isso? E nesse nosso universo social, urbano, organizado, não sei se é interessante a gente ter osso drento, não. Às vezes eu tinha vontade de sair por aí todo protegidaço por fora. Mas tudo bem, no momento não é assim que é. Se a gente continuar do jeito que está, talvez a gente vire um monte de caramujão por aí. Natural. É adaptação natural, é isso. E um coopera com o outro, me empresta a sua, porque é mais fashion a sua casca do que a minha. Mas, enfim. Fechando esse parênteses, voltando à ideia, de novo, de organização do sistema nervoso central, dando suporte à vida, nessa ideia de cooperação, proteção, exoesqueleto, endoesqueleto, é importante a gente colocar um conceito que está sempre por trás de tudo isso. É o que eu falei antes. Organização é igual à vida? Por que, que organizar mais é melhor? Por que, que controlar mais é melhor? E por que, que motricidade, que também é um grande agente para animais, precisa ser melhor controlado? Maior controle é igual a ter mais adaptação? Para isso, vamos falar de algumas coisas. Esse é o cérebro do elefante. Né? Igual nós conversamos quando a gente está no curso fundamental. Este é o cérebro do elefante. Olha como é grande o cérebro do elefante. Parece que tem duas orelhonas, igual o elefante, é grandão. Tá, é uma coisa óbvia que vocês estão olhando agora, mas se eu pedir para vocês agora imaginarem como que é o cérebro de um golfinho, vocês vão ficar parados e pensar, mas por que, que eu tenho que fazer isso? Nunca vi, nem de humano direito, eu sei o que, que é. Mas se eu pedir para vocês imaginarem como que é um cérebro de um elefante menor, vocês vão conseguir. É só pegar essa coisa, vai caber, vai ficar pequeno. E se eu perguntar para vocês se um cérebro menor é igual a menos habilidade, menos capacidade, eu acho que grande parte de vocês vão dizer que não. Não tem nada a ver, tá bom? Porque o homem tem um cérebro maior que a mulher, e a mulher tem mais conexão do que o homem, mas a mulher é melhor, nada a ver. Mas a gente pensar da maneira evolutiva, evolucionismo neural, tamanho é documento, mas relação de tamanho com tamanho do corpo é documento. Mas como que isso funciona? E aí tem um famoso paradoxo do chihuahua, aquele cachorrinho piquititinho, simpático, que late pouco, calmo. Esse cachorrinho piquititinho tem um cérebro de um tamanho muito parecido com o do São Bernardo grandão, fofão. Tá, se a gente pensar de relação cérebro-tamanho do corpo, a gente diria que, então, quanto maior o cérebro em relação ao corpo, mais inteligente é. O chihuahua é super inteligente, o São Bernardo é bobão. Olha como é que ele fica com a língua para fora. Ele é bobão. Não há relação, primeiro, entre a capacidade de adaptação e nem tamanho do cérebro, nem relação entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo. Primeiro, grande dogma. Não tem aquela ideia, o homem tem um cérebro... maior cérebro proporcional ao seu corpo. Ou para aqueles que gostam de imaginar outros órgãos. Entre os primatas, o homem tem o maior pênis, que é fato. Mas, proporcional ao corpo, claro. Mas, isso não é verdade, não significa nada esses números. Outra coisa, o cérebro humano só... nós, humanos, só usamos 10% do nosso cérebro. O que vocês acham que eu vou falar, já que eu estou num tom irônico? Não. São ideias. Nós, na verdade, nós temos uma coisa interessante em relação a números. Nós recebemos 20%, o seu cérebro é mais ou menos 2%, tá, 5% do peso que você tem, vai? Depende de cada um. Ele recebe 20% da quantidade de glicose que a gente produz. O fluxo sanguíneo para o cérebro é em torno de 20, 25%. Mais do que o rim, que é um troço extremamente vascularizado. O cérebro precisa de energia. E essa relação corpo-cérebro pode ter muito mais, ou talvez tenha mais a ver com isso, do que a capacidade do indivíduo ser classificado como mais inteligente ou menos inteligente, seja ele um elefante, seja uma outra espécie, que é essa aqui, que é o golfinho, que eu pedi para vocês imaginarem. Ou seja, ele duas formas de vida da mesma espécie diferentes. Ou seja, tamanho não é documento. Ah, então, como você mede se um organismo está mais evoluído que o outro? Vamos falar, então, de uma coisa diferente. Vocês estão vendo que a superfície do cérebro é toda corrugada em vários espécimes, nem todos. Por exemplo, do rato é extremamente liso. Nós, quando nós estamos ainda na fase embrionária, o seu cérebro não tem nenhuma voltinha daquele lá. Depois da 20ª semana, etc., começa a surgir circunvoluções. Mas será que o cérebro humano tem mais circunvoluções do que o golfinho? Não, não tem. Então não é o problema da circunvolução, que são essas voltinhas. E que raios eu estou falando de voltinhas? É porque elas são uma baita de uma solução para um problema, que é espaço. Se se o cérebro nosso é a única coisa que está dentro do um, que eu posso grosseiramente chamar de exoesqueleto, que é o meu crânio, né? Nesse caso, o osso fica para fora do órgão principal. É óbvio que o olho está, né, fora disso. Para algumas pessoas, nem tanto, mas para outras pessoas, a ideia de que o número de voltinhas deve ser proporcional à capacidade de resolver problemas, ter um desempenho melhor na escola, está associado ao fato de que essa solução física, que é fazer com que uma grande área caiba num volume pequeno, porque ela é toda circunvoluta, que é o que a gente chama de giros, e essas fendas entre elas são sulcos do cérebro, é uma ótima solução para você crescer a quantidade de neurônios. Mas isso não diz que necessariamente um golfinho é mais inteligente do que a gente. Para falar a verdade, inteligência é um conceito complexo. A gente fala de QI. QI é um índice. Tem outro índice, que é G. É outro índice. Tem outro tipo de G também. Mas tem o índice G de inteligência, que é o seguinte. É uma forma de tentar congregar, dentro de um conceito, várias nuances do expertise humano que pode ser associado à sua capacidade de adaptar ao meio também. Não é só você fazer boas contas e responder a teste na frente de um psicólogo. E nada disso está relacionado com sua circunvolução. Bom, então como é que eu posso usar uma forma biológica para medir cérebro? Aí vem um dado que eu acho que talvez é o que interessa mais vocês aqui, depois desse passeio aí pela biologia. É a tal da mente, é a psique. É o que a gente faz com esse cérebro, ou se você acredita que esse cérebro é a sede da sua consciência, dos processos que guiam o seu raciocínio. O que faz com que esse monte de célula organizada, um coquetel químico fantástico, gere coisas lindas, sem vergonha de dizer, como planejar, conversar, organizar, integrar. E para não ser tão polêmico assim, vou falar rápido, amor. Isso a gente não consegue enxergar em outras espécies. Não disse que não exista. Mas da forma com que nós conseguimos atingir essas capacidades, planejamento, organização social e replicação, é fabulosa, é inquestionável no nosso planeta, concretamente falando. Quando é que a gente passou a ter um conceito... Aliás, para falar bem verdade, isso é um problema seríssimo para quem é antropologista, que é a questão de quando é que... O que é antes do Homo sapiens, os hominídeos, né? Os homíndios, como algumas traduções fazem, o que fez com que eles deixassem de ser uma outra espécie e virar a espécie Homo? E, principalmente, o que aconteceu com os sapiens? Quando é que a gente passou a ter linguagem? Não dá para a gente olhar no fóssil e dizer, ele falava tal coisa. Dá para imaginar o arcabouço que ele tinha para falar. Mas não dá para ver isso. Dá para imaginar que se ele tinha rituais de enterro das pessoas a ele relacionado, ou não, ou das pessoas só da comunidade, não diretamente relacionadas, dá para imaginar que ele precisava transmitir isso de uma maneira que não fosse simplesmente ele agir e esperar que o outro agisse igual. Ele teria que instruir ou ser instruído. Essas razões dizem que, talvez porque a gente detectou que em alguns ancestrais, algumas tribos muito antigas, por aí afora, tem indícios de rituais de passagem, enterro de entes, ou, se você preferir, indícios de que talvez haja linguagem, nunca são passíveis de comprovação, porque eles não estão mais entre nós. Nós somos os únicos sobreviventes da espécie Homo. Homo gracilis já foi para o Beleléu. Por que então que a gente... Aliás, uma curiosidade. Sabe aquele homem de Neandertal? Talvez ele existisse junto com a gente, talvez a gente tenha apagado eles do planeta. Parece que talvez. Vocês têm ideia de que a gente realmente não sabe nada. Não é que o homem de Neandertal precedeu o Homo sapiens. Nem isso a gente tem certeza direito. O que eu estou colocando aqui para vocês pensarem é que todo esse monte de células juntas no cérebro deve ter gerado uma condição para que a gente expressasse algumas coisas. E que talvez não seja tão direto relacionado ao gene. Aquilo lá são esquemas proporcionalmente representados do cérebro de um macaco e de um homem. E a semelhança genética é absurda, é 99%. E vamos lembrar de alguns detalhes. Nós não temos exatamente a mesma expressão gênica e nem a mesma carga genética. Então, dependendo de qual ser humano você escolha, ele pode ser muito mais próximo. É verdade. Também depende de qual macaco você escolhe, né? Mas nada disso explica algumas coisas. Você pode olhar para um animal e achar, ele gosta de mim. Mas é difícil você olhar para um animal e falar assim, ele está planejando que daqui a 3 horas a gente vai sair para correr um pouco, né, para não ficar parado em casa. Como é uma pista. Ele não vai conseguir, eu acho muito difícil que vocês imaginem isso em condições normais, tá? Que o seu gato vá te convidar para tomar um, sei lá, um happy hour aí. Seu gato animal, o peludo aqui, né? É muito difícil. Esse processo não acontece de maneira fácil de demonstrar em outras espécies. Planejamento. Linguagem é outra característica. Ah, mas papagaio fala um monte. E o Dr. João Radivani, que está aqui sentado, me falou, o papagaio cinza, que faleceu em 2004, é isso? Ano passado, nos finados há pouco tempo, muitas pessoas devem ter chorado, porque eu lembro que isso foi bastante alardeado na internet. Era um animal fantástico, porque não só ele repetia palavras, mas ele aprendeu sintaxe e construiu sentidos com essas palavras. Um papagaio. E cinza, nem cor ele tinha. Preto e branco. Então, esse papagaio demonstrou que algumas coisas que a gente entende como, olha, já que o Homo sapiens tem linguagem, ele pensa, ah, tá bom, então o macaco, então o outro, que o macaco, tem macacos, são treinados para reconhecer símbolos, ele reconhece mais de 500 símbolos, às vezes chega a milhares de símbolos. Não tantos milhares, mas alguns milhares de símbolos. E se comunicam através de símbolos. Comunicação é diferente de linguagem. Agora, qual talvez seja a diferença? Organizar a intenção, planejamento com linguagem. Isso talvez seja a diferença. Então, com esse esqueminha aqui que eu acho interessante, é uma coisa que cada um deve ter pensado. Será que o mundo é igual eu percebo? Será que a cor vermelha que eu vejo é igual à cor vermelha que o outro vê? Eu chamo aquele negócio que tem um comprimento de onda que eu sei, fisicamente eu meço isso, de vermelho. E eu sei que o outro percebe esse comprimento de onda, que é o mesmo. Eu sei que ele vem do meio externo igual, porque eu tenho processos científicos de medir. E eu sei que eu dou o mesmo nome que a outra pessoa. Mas será que ele percebe o vermelho igual ao outro? Isso sem falar, obviamente, de quem é daltônico, não é, né? Eu estou querendo dizer de percepção e de representação interna do mundo externo. Então isso volta àquela ideia que eu falei. É super simplificado falar de paramécio e de protocélula. Mas o que eles têm em relação a gente, em relação à nossa psique, mundo interno e mundo externo? E nesse sentido, eu acho interessante isso aqui. A realidade física existe, a revelia nossa? Essa é uma pergunta provocativa. Tem gente que acredita, aliás, tem gente que postula, escreve, defende tese, vende livro, e eu comprei, que é o conceito de táquions. Táquions são partículas hipotéticas que existem fisicamente, teoricamente, fisicamente, do lado teórico, que caminham, entre aspas, para trás no tempo, tá bom? Se a gente interagisse com eles, talvez a gente tinha capacidade de ver coisas no passado, talvez eu explique por que Carrie é estranha, por que não sei o quê, etc. Tá, ficção à parte, teoricamente parece plausível isso. Por outro lado, tem um princípio muito interessante, que diz que a cada instante, momento quântico de tempo, um novo para-universo é criado, de maneira a congregar, conceber, tornar possível, confabular, para que todas as possibilidades aconteçam em algum momento do espaço-tempo. É como você imaginar, eu tenho a chance agora de parar de falar, e vocês ficarem todos contentes, porque eu falo demais, já passa das 8h30, ou eu falar mais. Essa é uma decisão macro, mas imagina que essa escolha é a nível quântica, direita e esquerda, uma subpartícula atômica. Se eu crio um para-universo a cada instante desse, na verdade, se a gente conseguir transgredir essas barreiras, e fisicamente, eu estou falando de físicos, eu não estou falando de escritor de ficção científica, que às vezes parece igual, mas não. Se essas coisas começam a interagir, a gente pode questionar se o universo que nós dividimos conscientemente não salta de acordo com alguma característica que eu queira. Por que eu estou falando dessas coisas mais complexas relacionadas aos seres humanos? É porque a simples dúvida que você tem, se você divide a mesma sensação de realidade com seu colega do lado, é uma baita de uma propriedade que você consegue ter. E o seu cérebro organiza esse monte de energia e representa o mundo do jeito que ele acha que é. E a gente tem uma coisa comum, que a gente conversa e consegue se integrar. Mas ninguém, absolutamente ninguém, tem certeza de que nós temos em comum a mesma percepção do mundo. É muito provável que não. Em níveis diferentes que eu estou falando. Com certeza, em níveis de interpretação, é óbvio que é diferente. Se eu observar a palavra ambulância, mas ele escreve ao contrário, ambulância. É um fato. Perceberam um pouco isso que eu estou falando? Sabe, escreve ambulância ao contrário, para ver no espelho, deixar de passar, aquela coisa, né? Então, quando você está olhando para frente de um carro de ambulância, escrito ambulância embaixo e tu, eu posso interpretar isso da seguinte maneira. Ambulância e tu. Está ótimo. Escreveram ambulância errado. Eles queriam falar que tem ambulância e tu. Ou eu posso falar, não, está escrito ao contrário, porque ambulância é um veículo que precisa de velocidade. Se eu estiver dirigindo um carro na frente e olhar pelo meu espelho, os espelhos dos carros que a gente dirige hoje não corrigem. Então fica invertida a imagem. Então quando eu olhar no espelho, eu vou ler ambulância UTI. E isso significa unidade de tratamento intensivo. E significa, sai, ele precisa passar. Gente, olhar o carro escrito ambulância ao contrário e tu embaixo, todo mundo vai olhar e perceber. Esse nível de interpretação é óbvio que pode ser diferente, e o exemplo que eu dei, é claro que é diferente. Um cara pode olhar e pensar de um jeito ou de outro. Mas o questionamento do mundo que eu estou colocando é em nível muito básico. É no nível da percepção de cores que eu estou falando. É no nível de percepção temporal. Vocês experimentaram na sua vida várias situações que você acha que o tempo está passando muito rápido ou muito devagar. Naquela hora que você quase bateu de novo o carro, parece que tudo passou tão lento, tão devagar, eu lembro de cada detalhe. Isso tem a ver com uma coisa importantíssima que seu cérebro também faz. Carregar a memória com conteúdo emocional. E traduzir esse conteúdo emocional numa forma de processo mais fácil de acesso à informação. Não significa que se a gente lembra de tudo, está tudo guardado no meu cérebro. Se alguém me hipnotizar, eu vou lembrar de tudo, até para fazer a prova. Então, aquelas coisas, né? São questionamentos que a gente tem a respeito de percepção do mundo e representação do mundo. E aqui tem um conceito que a gente chama de neurônios espelho. Eu vou passar um pouco mais rápido, que é um dos experimentos, já está na parte de a gente falar de experimentos, tá? Que é o seguinte, esse conceito é interessante porque ele diz que para eu entender o outro, eu preciso ser armado, pronto, estar preparado dentro do meu sistema nervoso central com um sistema que me permita tentar enxergar o outro da forma que ele enxerga o mundo. Que para quem é psicólogo tem um nome que é teoria da mente, isso. É a capacidade de eu me colocar no local na posição do outro, na situação do outro, imaginar o que ele deve perceber do resto. O sistema de neurônios espelho não é tão sofisticado assim, pode estar relacionado com isso, mas é uma coisa que começou de uma maneira bem primitiva. É como é que eu represento o mundo externo. Então, nós vamos dividir aqui, está em inglês porque era um material de outra apresentação, uma hipótese visual que é assim, eu concebo visualmente, de maneira abstrata, não experimentalmente, eu não experimento isso, o que o outro faz, o que o outro sente, o que o outro executa, para ser mais direto, motor, para ele mexer a mão, o que ele faz. Eu concebo abstratamente, na minha cabeça, é um conceito que eu crio, de como ele faz para girar a mão. Uma outra ideia, que é a segunda ali, é que eu tenho dentro da minha cabeça um sistema que executa o movimento de girar a mão, e eu observo, eu, Edson, consciente, aí começa a falar do última fronteira, que é a consciência, eu conscientemente percebo em mim o que ele usa para movimentar a mão. Entendeu? Está um pouco confuso isso que eu falei? Vocês já estão se movendo na cadeira? Então tá bom, então eu vou devagar. Duas formas de imaginar como que a outra pessoa move a mão. Em vez de falar devagar, eu vou tentar falar mais claro. Então, assim, a forma do outro mexer a mão é percebida por mim de duas maneiras, essas duas teorias. Uma, na minha cabeça, eu imagino, faço um conceito assim, ah, ele deve usar o dedo maior, o dedo menor, deve contrair esse dedo, deve estar contraindo os dois dedos e deve estar virando a mão assim. Isso é o que a gente chamaria de hipótese visual. Eu tenho uma ideia de o que é isso, mas eu não uso meu cérebro para fazer isso. O outro conceito é que eu tenho dentro do meu cérebro alguma coisa que faz isso, eu tenho mesmo. E eu olho para o meu cérebro e falo, como é que você faz isso? E o cérebro me mostra como é que ele faz isso. Como se fosse. Mas isso é gerado internamente. Eu gerei o que o outro fez, usando um sistema igual ao do outro. Por isso que chama-se neurônio de espelho. Essa interpretação que eu acabei de contar para vocês é uma das. Isso é uma teoria. Isso surgiu desse experimento aqui, ó. Tá mal, tá difícil de ver. Mas estava lá um cidadão, cientista tradicional, fazendo seu experimento, com o cabelo desgrenhado, não é isso? O avental branco todo sujo, o óculos com esparadrapo aqui, figura clássica do cientista. E está lá um macaquinho, coitado, vítima do cientista. E o macaco está lá parado. E aí ele olha o cientista passar na frente dele e mexer na comida do macaco, pegar a comida do macaco com a mão e fazer um movimento em direção a ele mesmo. Só isso que o macaco viu. Só que o cientista sabia que esse macaco tinha espetado em algumas áreas do cérebro um detector de atividade do neurônio. Ele percebeu que toda vez que ele pegava isso e levava em direção à boca, esse neurônio disparava do macaco. Aí ele fez os testes, ele colocava a mão na comida, nada acontecia. Ele deixava a comida para lá, virava para a boca dele e acontecia alguma coisa. Depois ele colocou a comida na frente do macaco. Quando o macaco pegou e colocou na boca, disparou igualzinho. O macaco observar o outro fazer isso. É como se o macaco, ao ver a pessoa fazer a ação, entre aspas, repetisse a ação internamente. Isso gerou esse conceito, que é um conceito que é respeitado e repetido, nesse sentido. E esse sistema, na verdade, parece que é a melhor hipótese testável de como a gente apresenta o mundo, né? E tem um equivalente no sistema nervoso humano, que é uma região do lado esquerdo do cérebro. E essa mesma região, ela mostra uma atividade, tanto quando a pessoa vê alguém mover, quanto ela move igual a outra pessoa. Observar alguém mexer de uma determinada maneira produz uma atividade no meu cérebro, e isso é a parte que eu estudo, que é observar como é que o cérebro está associado a qual comportamento, quando a gente faz experimentos de ressonância magnética funcional, que é uma forma de olhar a função do cérebro. Nessa hora, se a pessoa vê alguém mexer a mão, ou se ela mexe a mão do mesmo jeito, as áreas são muito semelhantes. E tem uma área especificamente muito parecida, em várias situações de imitação, com a do outra pessoa, que é a região frontal inferior esquerda, ou região pré-frontal. E aí cabe um comentário geral sobre o que significa essas coisas. Se eu conseguir passar. Que tem a ver com a capacidade do seu cérebro organizar funções em áreas específicas. Todo mundo sabe que o cérebro não é igual em todas as áreas do cérebro, ele é diferente. Nós temos várias áreas com características de células diferentes, com conexões diferentes em cada parte do seu cérebro. Mas nós não temos uma área do cérebro para cada função que a gente faz. É um grande engano quando a gente, às vezes, liga a televisão e escuta o William Bonner falando: cientistas americanos descobrem a área do prazer materno. Descobrem a área do amor. A gente não tem a área do amor no cérebro. A gente não tem a área do cérebro relacionado ao voto democrata. Não tem. Na verdade, a gente não tem nenhuma... Essa é uma verdade absoluta no seguinte sentido, mas que tem uma certa flexibilidade. Nós não temos nenhuma área cerebral responsável por uma única função. Elas participam de várias funções. Algumas delas são críticas para umas funções. Então, por exemplo, se a gente tem uma área do seu cérebro que é crítica para mexer a mão, se nós causarmos uma lesão nessa área, a pessoa não mexe a mão do mesmo jeito, às vezes não mexe a mão mesmo. Mas enquanto ela está mexendo a mão, ela não usa só aquela área, ela usa várias outras. O cérebro funciona muito mais em paralelo do que em sistema sequencial. Ele não é tudo uma linhazinha ligada na outra, você puxa uma linha, mexe aqui. Não é assim, não é uma marionete neuronal. O cérebro é um sistema extremamente organizado, dinâmico e que tem muitas ações em paralelo. E tem uma coisa que talvez regule todo esse processo, para acabar essa falação e citar mais um exemplo. É a consciência, o I. O que faz com que eu agora decida dar um passo aqui? Não é a minha resposta ao ambiente, não é só isso, eu tive